Olá, viajantes! Este é o podcast do blog de viagens Mari pelo Mundo. Eu sou a Andrea e junto com a Mari e a Ana Paula criamos o blog para falar sobre tudo que nos inspira, nos faz sonhar e querer viajar cada vez mais. O podcast traz de forma rápida e direta dicas para ajudar o seu planejamento de viagem. Olá, eu sou a Mari, do blog Mari pelo Mundo, e a gente está aqui para mais um podcast. Hoje o tema é super interessante, a gente vai falar sobre cruzeiros pelo mundo ou mesmo pelo Brasil. E para conversar sobre esse assunto, eu chamei a Carla, porque a Carla, além de trabalhar com isso, ela também tem várias experiências em navios e cruzeiros de diferentes tipos. E eu acho que vai agregar bastante, a gente vai poder ter uma ideia melhor do que é realmente um cruzeiro, tirar algumas dúvidas e poder planejar a próxima viagem. Tem post no blog com vários detalhes práticos também para organizar uma viagem de navio. E vamos lá.
Oi, Mari, tudo bem? Que prazer estar com você. Para a gente escolher um cruzeiro, Mari, sabe que eu acho que o principal ponto é a gente entender o objetivo, né, da viagem, por que que a gente está querendo fazer um cruzeiro. E depois olhar os tipos de cruzeiro que existem no mercado para ver qual que se adapta melhor a esse perfil. Porque uma coisa que eu acho que as pessoas confundem bastante é realmente nesse ponto, né, de entender que os cruzeiros são diferentes. E a gente tem aqui no Brasil um histórico muito de cruzeiros antigos, que são os cruzeiros que chegam aqui no Brasil, e as pessoas acham que os cruzeiros são todos esse tipo, cruzeiros muito grandes, cheios de fila, e não é exatamente assim que funciona, né? São várias as opções.
Antes eu achava que só tinha cruzeiros desse tipo. Agora a gente já conhece bastante todos os navios e iates veleiros de rio e de mar, mas eu acho que o filme Titanic marcou bastante a minha vida. E também eu acho que os grandes navios, realmente, como você falou, são os que chamam mais atenção, e a gente fica com essa ideia de que o cruzeiro seria sempre desse tipo. E uma dúvida que a maioria das pessoas tem é quanto ao preço, se vale a pena, se não vale. Eu conheço gente que começou a fazer cruzeiro e nunca mais parou, faz um monte um atrás do outro todas as férias. E eu conheço gente que também fez e não gostou da experiência. Então, eu queria saber de você, para qual tipo de público o cruzeiro agrada?
Você sabe que primeiro você falou sobre achar que só tinha cruzeiro grande antigamente. Eu também tinha essa percepção. Inclusive, eu já fiz 3 cruzeiros e muitos, muitos anos atrás, e tinha essa percepção aí dos cruzeiros grandes, que foram até as experiências que eu vivenciei, né? Então, esse é um ponto. E depois, falando sobre o preço, eu acho que, de novo, tem cruzeiros para todos os bolsos, né? Com todos os perfis, desde cruzeiros mais acessíveis até cruzeiros onde a gente tem toda a gastronomia e os passeios inclusos, que muitas vezes tem um preço relativo um pouco mais alto, mas se a gente fizer a comparação com tudo que está incluso, e se a gente fosse fazer essa viagem por fora, eles efetivamente nem são caros, né? É uma questão de disponibilidade de orçamento de cada pessoa, né?
O cruzeiro para a família. Tem gente que faz um cruzeiro e leva os filhos de várias idades. Eu já vi gente que leva filho pequenininho, a partir de 2 anos, 3 anos, mas eu não sei se é uma idade ideal para fazer cruzeiro. Você que já fez vários, você lembra de ter visto criança pequena nos navios?
Ah, sim. Sabe por quê, Mari? Eu acho que os navios maiores, eles têm atrações muito dedicadas para crianças. E cada vez mais eles têm esses clubinhos de criança que são segmentados. Então, tem alguns que têm o clubinho para criança pequena, que você deixa a criança lá e tem babás o dia inteiro. Aí depois tem o clubinho para as crianças um pouco mais velhas, né, com essas atividades mais lúdicas e interativas. E aí depois vem aquele clube para os adolescentes, com as atividades mais de aventura, né, porque tem algumas que tem escalada, que tem aquelas tirolesas que passam na piscina. Isso nos cruzeiros grandes. Agora, quando a gente vai para os cruzeiros menores, e tem também um perfil de cruzeiro que são os cruzeiros de expedição, onde as atividades do navio não são o destaque, mas sim o destino em si, onde a pessoa vai. Então, por exemplo, hoje em dia a gente tem expedições que vão para o Alasca, os barcos pequenos, eles saem do barco principal e vão fazer visitação às geleiras, Galápagos também é uma outra opção. Então, nesse caso, as crianças elas descem para interagir com o ambiente externo, com os animais. Né, com a paisagem, com a natureza. Então é um perfil diferente. Muitas vezes o próprio pai, né, e a mãe tem que entender se aquela criança está preparada para fazer esse tipo de atividade, que tem que respeitar um pouco mais a natureza, e os limites, mas sempre é possível. E tem outros cruzeiros que também não são tão preparados para criança, com atividades assim tão variadas, mas eles são preparados para convivência familiar entre pais e filhos. Então, os cruzeiros estão abertos a fazer jantares especiais para as crianças, fazer um menu diferente, porque aquela criança quer conviver com os pais, e esse é o grande barato. O barato não é ficar sozinha fazendo as atividades. Então, de novo, eu acho que é a história da gente entender qual é o perfil do público e de quem está indo, qual é o perfil da criança, qual é o perfil dos pais, o que que eles realmente querem, e depois ir atrás desse cruzeiro que seja mais adequado para o perfil.
Uma coisa que a gente estava conversando ontem, e você falou que foi a sua experiência, é ter feito um cruzeiro com amigos. E aí os passeios já estão determinados e facilita muito a organização da viagem.
Ah, olha, eu fiz 2 vezes cruzeiros com amigos, mas grupos grandes, né? Eu fiz uma vez um cruzeiro de Réveillon, nós éramos em 20 pessoas. E aí é uma maravilha, porque a agenda do cruzeiro é aquela, tá definida. Então não fica aquela briga que você imagina 20 pessoas indo para um outro lugar onde a agenda tá aberta, aí fica, ah, não quero isso, não, quero fazer outro passeio. E o restaurante, qual restaurante a gente vai hoje? É muito difícil de coordenar. E no cruzeiro não, a programação tá ali, ela tá dada. Vai quem quer, né? Você pode se separar ao longo do dia, no final do dia o horário do jantar já está estabelecido, a sua mesa de grupo está reservada, então o jantar é um ponto de encontro do grupo certo. Muitas vezes você tem aquele lanche da tarde, tem algumas atividades. Então é muito legal porque você está em grupo, mas ao mesmo tempo você pode se separar do grupo, você pode estar apenas com alguns membros do grupo e a coisa flui. Então a gente fez isso 2 vezes, em 2 ocasiões de Réveillon, e geralmente, quando a gente fala de Réveillon, ainda tem a festa, né, de virada, de final de ano, que é sempre muito animada, divertida. Então, assim, eu super recomendo. Acho que é um programão.
Vai com os amigos e volta com os amigos, né? Porque tem muita gente que acaba brigando.
Exatamente, volta com os amigos, porque senão esse negócio de viagem com amigo, para você brigar na viagem é uma coisa fácil, né?
Uma outra coisa que eu acho legal é geralmente quando tem várias paradas, não precisa ficar trocando de hotel. O teu hotel é o mesmo do começo ao fim, independente do número de países e cidades que você vai conhecer. Isso eu acho que é uma grande vantagem.
Eu acho que, de novo, né? Eu acho que você realmente tem que pensar nesse objetivo, porque olhando por esse olhar do hotel flutuante, né? Eu acho que os cruzeiros que acontecem na Europa, nos rios, são incríveis, porque são cidades pequenas que você eventualmente não ficaria vários dias realmente naquela cidade, você faria passagens. E se você está de carro, por exemplo, você tem que tira as coisas, faz check-in, faz check-out. Então é muito desconfortável. E o cruzeiro funcionando com esse olhar do hotel flutuante, quando você para em várias cidades menores, é muito prático, né? Porque muitas vezes o cruzeiro é menor, ele já atraca, né, no porto, na cidade, realmente você só desce. Passa o dia, em alguns eles dormem na cidade para você aproveitar mais de um dia naquela cidade. Então, eu acho que é muito interessante para quem quer ter esse olhar de conhecer algumas cidades e ter esse conforto, né? Até para pessoas que realmente não têm esse espírito de fica, faz e desfaz mala, pessoas um pouco mais, não sei, mais velhas, que queiram um pouco mais de conforto, não gosto de usar essa palavra velha, mas assim, pessoas que queiram mais esse conforto. Então, eu acho que é super interessante.
A parte de organizar mala, fechar mala, levar mala, também é super complicado. Realmente não é uma questão de idade, é uma questão de conforto mesmo.
É muito chato, né? É muito chato para você ficar, fica um dia e desfaz mala, pega trem, pega carro, pega transporte. Tem um elemento de conforto muito interessante. Os cruzeiros que têm esse formato, geralmente tem os passeios que você vai fazer em terra, inclusos, e passeios muito interessantes, com olhar cultural, com olhar gastronômico, com visita vinícola. Então, depende muito do que você está buscando. Eu acho que esses cruzeiros de Rio ali na Europa estão super na minha lista. Essa foi uma experiência que eu ainda não tive a oportunidade de fazer.
É, o que eu estava pesquisando e eu achei muito legal é que a pessoa pode ter dois tipos de experiência. Se ela quer já ter os almoços e jantares garantidos, ela compra o pacote com tudo. E se ela quer ter uma experiência local, conhecer os restaurantes e tal, ela deixa isso em aberto para poder explorar na cidade. Eu achei legal porque são duas coisas muito diferentes que ela tem essa opção de fazer, dependendo do cruzeiro que ela escolher. Então também não é uma coisa super fechada. Ah, eu vou comer só no navio e eu queria comer na cidade. Eu vou ter que arranjar um restaurante na cidade e já paguei um monte de coisa no navio. Então isso eu achei bem legal. Era uma coisa que eu não sabia também dos cruzeiros, essa possibilidade de já comprar com todos os passeios ou escolher os passeios durante a viagem, qual que vai fazer, qual que não vai fazer. E assim, tem uma flexibilidade muito grande, tanto de tamanho do navio, como de opções de serviços, como de destinos, de tudo. Realmente é um mundo os cruzeiros, né? E outra coisa que eu queria te perguntar é quando não vale a pena fazer um cruzeiro?
Quando não vale a pena, eu acho que quando você quer de fato emergir numa cidade, numa grande cidade, então realmente isso não vale a pena. Por exemplo, quando eu fui para a Grécia é uma região com vários cruzeiros, né? E eu fiquei em Mykonos, por exemplo, 5 dias, porque eu gosto bastante dessa coisa de ficar. E nos restaurantezinhos locais, vários dias, eu queria me perder ali na cidade. Então, talvez fazer um cruzeiro nesse caso não seja uma opção, porque você acaba explorando a cidade, mas não tantos dias, tão profundamente. Então, eu acho que esse é um motivo, assim, você tem que ter essa ideia. E fora isso, não vejo grandes limitações, porque as pessoas falam, ah, porque enjoa. Não é verdade, né? Tem os equipamentos, né? Os navios hoje em dia são cada vez mais modernos, então tem trabalhado muito essa questão da estabilidade. Então, não sei. Quem mais que a gente pode não recomendar?
É uma opção para quem realmente enjoa com mais facilidade os cruzeiros de rio, porque são diferentes dos cruzeiros de mar, né? Por exemplo, tem um cruzeiro que é no, nos rios da França, é diferente, né? A estabilidade num rio entre uma cidade do que em alto mar, né? Então, acho que tem essas diferenças também. Uma coisa que as pessoas às vezes ficam preocupadas, ah, vou ficar presa no navio o tempo inteiro com gente estranha, mas você já fez cruzeiro sozinha e com amigos, né? Qual que é essa diferença?
Ah, eu fiz dois cruzeiros com um grupo, com um amigo, e um cruzeiro sozinha. Foi uma opção que eu encontrei, porque na época eu era solteira, e eu fiz uma viagem para os Estados Unidos a trabalho e queria fazer alguma coisa diferente para complementar uns dias que eu tinha disponível. E eu arrisquei e me joguei num cruzeiro sozinha. E um cruzeiro normal, não era um cruzeiro específico para solteiros, eu realmente arrisquei. E foi muito interessante porque no primeiro dia eles fizeram, né, eles mandam aquela programação de atividades, aí eles fizeram um encontro das pessoas que estavam solteiras no navio. E aí foi super bacana, porque logo no começo da viagem não eram muitas pessoas, não vou dizer que é uma coisa assim super comum, até porque não era um cruzeiro temático específico, mas tinham algumas pessoas, e pessoas que estavam dispostas a interagir só, nada relacionado a nenhum tipo de conexão, né, de relacionamento. E foi muito divertido. Eu, assim, adorei, não me arrependi. Foi um cruzeiro de sete, não, foram 5 dias ali pela região do Caribe e foi, assim, muito bacana, muito bacana. Então, você resolve essa questão da segurança, né? Porque muitas vezes as pessoas também têm receio de viajar sozinha porque acham que não é seguro e que não vão ter coragem de sair à noite, talvez não vão ter receio de fazer alguns passeios. Então, o cruzeiro resolve tudo isso, porque você pode sair à noite, tem programação à noite, você pode andar pelo cruzeiro a hora que você quiser, porque é uma coisa segura, a sensação de segurança é total. Você faz amigos, eu também recomendo.
Isso é uma dica muito boa, porque não necessariamente a pessoa solteira precisa ir numa viagem para solteiros, né? Ela faz uma viagem padrão e nessa viagem conhece casados, solteiros. Essa questão de segurança realmente muito bacana, né? Porque você já está ali e tem os cassinos, os nightclubs e os restaurantes, e você pode ir em qualquer horário sem medo, né? E também interagir com o pessoal do navio quando quer e ficar na sua quando não quiser, né? Então, acho bem bacana isso. Eu não tinha pensado nessa hipótese e achei bem legal.
Eu, só complementando essa questão de sozinho, eu acho que as pessoas associam muito a questão de, ah, você está viajando sozinho, então você está buscando alguma companhia amorosa, né? Digamos assim. E não necessariamente é isso, você está a fim de interagir com pessoas, ou mesmo você está a fim de ficar sozinho. Então é uma opção super bacana. Falando de preços, vamos lá.
Então, o preço, eu sei que realmente, quando você reserva uma cabine dupla, o preço sai mais em conta do que reservar uma cabine single. E no navio acontece também a
Ah,
mesma coisa.
sim. Eu acho que quando você viaja sozinha, você tem esse fator que complica um pouco os preços, independente se é navio ou qualquer lugar, né? Porque se você vai para uma cabine e você fica sozinha, geralmente você vai pagar um preço que vai ser um pouquinho maior do que se você estivesse dividindo com duas pessoas. E isso vale para um hotel também. É realmente o desafio de viajar sozinha, com relação a preço, é esse. A gente não ter a oportunidade de dividir os custos, com outras pessoas, né?
Uma outra pergunta para cruzeiros do Brasil, porque você também é de São Paulo, a gente não mora no Porto de Santos. Como que faz essa logística até chegar lá?
A gente aqui no Brasil tem uma restrição, né, de números de cruzeiros que passam por aqui, até por uma questão de algumas limitações nos portos que nós temos aqui. Então, muitas vezes, os cruzeiros maiores, eles fazem passagens, não necessariamente eles saem aqui do Brasil, porque em alguns casos, o porto não está nem preparado para receber aquele tipo de navio. Mas as opções que a gente tem aqui saindo de Santos, né? Alguns a gente tem alguns pacotes que fazem ponto de encontro para levar até o Porto de Santos, a gente tem algumas coisas no Rio, mas eu acho que muito mais a gente tem opções saindo de outros países, né? Isso é uma questão. Então tem que montar um pacote junto com a agência que inclua aéreo, porque geralmente não, acho que 100%, né, os pacotes do cruzeiro em si não contemplam um aéreo, né? Você tem que pedir para sua agência fazer essa composição para você ir até Miami, onde saem vários cruzeiros, cidades da Europa, onde você pode pegar os cruzeiros fluviais e por aí vai, né? Buenos Aires, a gente tem
É,
bastante
o que é
coisa
bem
por
legal
aí.
também, porque aí você não é obrigada a ficar a viagem inteira dentro de um navio. Você pode ficar 5 dias, por exemplo, em Paris e pegar um cruzeiro de 3, 4 dias pelos rios da França.
Um desses cruzeiros que eu mencionei para você, que a gente fez em grupo, nós pegamos o cruzeiro saindo de Buenos Aires. Então, o grupo foi para Buenos Aires, nós passamos alguns dias antes em Buenos Aires, depois embarcamos de Buenos Aires retornando ao Brasil. Então, assim, foi bem bacana. A gente veio de Buenos Aires, parou em Punta del Este e depois desembarcou aqui em São Paulo.
Para encerrar esse podcast, bom, eu vou deixar todos os links dos posts que a gente tem nos blogs sobre viajar de cruzeiros pelo Brasil e pelo mundo. Também, quem tiver alguma dúvida, entre em contato, fala comigo, fala com a Carla, a gente passa a mensagem para poder planejar uma primeira viagem de navio, uma segunda, uma terceira. Aí tem um que é sucesso, é um cruzeiro volta ao mundo, são vários meses, inclusive. E eu achei que era uma coisa assim, então, quem faz isso? E na verdade, eu escutei que 2020 já está cheio. Então, quem quiser planejar uma viagem volta ao mundo 2021, já tem que começar a se preparar.
Não, porque você falou um ponto interessante, né? Dessa questão da antecedência de planejamento, porque os cruzeiros, eles são vendidos para o mundo todo, né? Então, as companhias de cruzeiro têm os roteiros de cruzeiro e eles são comercializados para o mundo todo. Então, realmente, são produtos que lotam muito rápido. É muito interessante. Se você for buscar um cruzeiro, quero fazer um cruzeiro mês que vem, você não acha. Então, são viagens que você idealmente tem que planejar com 6 meses, até com 1 ano de antecedência, porque o próprio americano que viaja bastante de cruzeiro, ele tem esse hábito de fazer as viagens muito planejadas. E esse exemplo da volta ao mundo é uma loucura, né? Porque realmente você imaginar que uma viagem volta ao mundo para daqui a quase 2 anos, né? Já está esgotada, é realmente muito interessante. Então, fica essa máxima aí do planejamento, que não só a gente consegue ofertas, né, porque surgem algumas promoções, os navios fazem sempre promoções interessantes, quanto a gente consegue lugar efetivamente, né?
É verdade. Bom, Carla, muito obrigada por compartilhar suas experiências com a gente. Todas essas informações super úteis para quem quer planejar. Eu acho que a gente volta a conversar sobre esse tema, porque são várias as opções. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho de cada uma delas num próximo podcast. Obrigada, Carla.
Obrigada, Mari. Prazer. E vamos fazer um outro para a gente falar mais.
Espero que vocês tenham gostado. Assine o feed no seu agregador ou no Spotify e acompanhe mais dicas no blog, pois todo dia tem post novo. Estamos também em todas as redes. Siga nosso Instagram, maripelomundo.blog, ou no Facebook, Twitter, Pinterest e YouTube como Mari Pelo Mundo. Para entrar em contato, mande um e-mail para contato@maripelomundo.com.br. Mande a sua sugestão. Até a próxima!